Bem-vindo ao DWRcast. E olha lá no céu, é um pássaro, um avião? Sim, é um pássaro, sou eu, Fred Pavão.
Olá, eu sou a Thaís Alckx e eu gostaria de ter uma babá que também faça um super-herói, muito legal.
E ele é uma babá quase perfeita, né? Porque ele tem, dá os gafes dele.
Dá.
Pessoas, primeiramente, antes de tudo, atrasadinha assim, porque afinal de contas hoje já não é dia 25, mas Feliz Natal.
Feliz Natal!
Porque hoje vamos revisar aí o especial de Natal de 2016, que é o retorno à volta, The Return of Dr. Mysterio. Muito legal esse especial, né, cara?
É, ficou um nome meio de histórias em quadrinhos, que sim, tá muito que presente é no episódio, né? Sim.
E entra aí também na lore dos especiais de Natal de Doctor Who, que não tem nada de Natal, né? Tirando o ambiente na nevinha.
Mas eu acho legal isso.
É maneiro. É, eu gostei muito do episódio, cara. E é legal porque o último episódio que a gente teve de Doctor Who
também foi o especial de Natal, que é o The Husbands of River Song.
É, e aí tivemos também recalls desse episódio, desse último especial de Natal, que é o caso do Nardole. Se você parar pra pensar, ele apareceu duas vezes seguidas em Doctor Who,
ele
Ho,
é,
né?
Praticamente aquele personagem natalino, né?
Não. E o lance,
é agora, tipo aquele agora, tio que a gente só vê no Natal.
É, o Nardole é tipo o tio do pavê, né?
Isso.
Não, mas o lance é que ele não é nem agora. Agora ele vai entrar pra temporada, né?
É.
Mas é legal porque se você parar pra pensar, por mais que tenha tido um ano de gap, o Nardole fez dois episódios seguidos. Já pensou nisso?
É verdade.
Mas antes da gente começar a gente se aprofundar, né? Vamos dar aquela pausinha, vamos respirar pra poder trocar a BG. Hoje não vai ter leitura de e-mail, hoje não vai ter a nossa rodada de notícias, porque é uma hora de episódio, então a tendência ao podcast ser maior, ainda mais porque fala de quadrinhos e a gente vai surtar pra caramba.
É, o episódio,
né?
Ele é rico em referências e a gente quer abranger tudo isso, então a gente vai direto pro review.
Direto ao assunto, vamos só parar pra respirar, beber aquela água e a gente já volta.
Uhul!
Bem, começando aí nesse clima pós-natalino. Primeiro, como foi o seu Natal? Foi um Natal legal? Estou fazendo essa pergunta, vocês estão ouvindo também, né? Foi um Natal maneiro esse ano?
Foi bom.
Foi bom, né?
Foi bom, eu tava do seu lado.
Sim, é verdade.
Comemos pra caramba.
Comemoramos e...
Teve chocotone.
A gente ficou até bem off, né, das redes sociais, de tudo, mas é que o Natal é aquele momento, eu adoro Natal. Eu sou um cara muito entusiasta de Natal. E aquilo, Natal é aquela época pra você passar com a família, você passa com a tia, você passa com a sogra, você passa com a mãe, pai, tio, papagaio, todo mundo.
Primos.
E é legal porque é aquele momento de felicidade, né, do ano. Porque o ano 2016 foi um ano complicado, teve lá
os problemas. Foi difícil. Inclusive, no próprio Natal já tivemos uma notícia aí.
Sim, tivemos problemas aí, a Carrie Fisher passou mal, né, a rainha passou mal, o George Michael passou mal e morreu. Então, assim,
tá
muitas coisas ruins aconteceram, mas o Natal é uma época especial que traz alegria. E, não diferente disso, Doctor Who vem no Natal pra trazer uma alegria que é pra suprir essa falta do Capaldi que a gente tava tendo, né? De Doctor Who, propriamente dito, porque a gente teve ele em Classic, os podcasts de Classic vão voltar eventualmente, pode ficar tranquilo.
É verdade.
Mas a gente teve ele em Classic, passou ali rápido, ele não é o ponto focal do episódio, né?
Foi um ACPIP.
É, um negocinho ali, um camel. E dessa vez, não, ele, apesar de ele estar dividindo ali o palco com o Nardole, com o próprio Fantasma, mas... Ali é Doctor Who, é a série do Doutor, é o episódio do Doutor, é tudo Doctor Who. E tava sentindo falta, ainda mais
a
que tem um ano.
A gente sente falta, né? Um ano de gap, é muito difícil você ficar um ano inteiro sem uma temporada nova.
Sim.
A gente também tá numa era de transição em Doctor Who, a gente ainda não viu a Companion nova,
A gente viu um Companion
tá
novo agora,
de,
né?
Calma, tá cheio de imagem de divulgação.
Sim.
E a gente fica, ai meu Deus, eu quero ver, e acaba não vendo, e aí o especial de Natal vem realmente pra suprir essa falta mesmo, pra matar saudades.
É, lembrando aí que tem o trailer, né, que já veio no final do episódio, a gente já postou no site, a gente vai deixar o link aqui, se você não viu, veja, é muito legal. Tem a Bill, tem o Nardole, tem o Doutor, tem a Ale com
vilões
cara de emoticon.
Vilões antigos e novos.
É, tá maravilhoso.
Cara de emoticon.
Não, tem. É, mas sim, e o lance, né, do especial de Natal é que ele serviu como um presente pra nós fãs do Doctor Who.
Um presente?
Não, é verdade. Assim como os poderes do menino Grant entrando aí no episódio, que temos que admitir que Grant é um pouquinho de... Nós todos somos um pouco Grant.
Todos somos Grant.
Né? Todos somos... Por que todos somos Grant? Porque, veja bem, o episódio começa com o Grant menino.
Aliás, que bela introdução, sim, né? Sim. Que introdução bonita, cara.
Não, e é legal ressaltar que esse episódio ele não fez... não fez enrolação pra mostrar que é um episódio de quadrinho, né? É um episódio que é uma homenagem não só ao Natal ou a seis selas do presente, mas ele é... uma homenagem a quadrinhos. E é muito legal a gente ver que esse episódio é escrito pelo Steven Moffat. E o Steven Moffat, quando teve a Doctor Who World Tour, que foi há quantos anos?
Foi em 2014.
Foi em 2014. Essa moça que está aqui do meu lado, que vocês conhecem muito bem, a Thaís Alves, ela foi entrevistar o rapaz, aí muita gente boa, muita gente fina, nosso amigo Steven Moffat. E o Moffat falou o quê, Thaís? Conta aí pra gente.
Muito bem, eu entrevistei Steven Moffat.
A entrevista está linkada
aqui no post. Em 2014, vocês podem ver, né? A gente publicou essa entrevista já faz um tempo, inclusive.
Sim, mas vamos
brincar? E aí eu falei o que ele gostaria de escrever, além de Doctor Who, ou o que ele faria depois de sair de Doctor Who. E ele falou, eu adoraria escrever uma história do Superman. Quer dizer, de repente um roteiro de quadrinho de Superman, ou um livro sobre Superman, sei lá. E então, já nesse dia eu me liguei que ele gosta sim, tanto do Superman, da ideia, né, do Clark Kent, do Superman, como de quadrinhos. Ele é um fã de quadrinhos, isso ficou claro nesse episódio.
Isso é muito legal porque isso, 2014, né, que você falou, 2014, é verdade, eu não sou muito bom com números, eu sempre esqueço o ano que foi a World Tour, mas foi maravilhosa. É, em 2014, ele já cantou essa bola do especial 2016, ou seja, no site tem informações, predizendo, mandinar o episódio de que foi ontem.
Não, e você para pra pensar que como essa é realmente a última temporada dele, a décima,
ele
precisava usar logo essa ideia. E eu acho que o especial de Natal foi a oportunidade que ele teve, entendeu?
Sabe que seria um bom presente pra ele, apesar de, assim, o Moffat vem se consertando ao longo. Eu acho que hoje, esse episódio foi maravilhoso.
Não, ele acertou na
mosca. A última temporada
foi
muito boa. Então, assim, talvez, já que ele gosta tanto de Super-Homem, por que o pessoal aí da CW não convida pra escrever um episódio de Supergirl?
Olha, seria interessantíssimo.
Seria legal? Só cuidado, Moffat, não é história de Supergirl.
E esse episódio, vocês, ao longo aí do podcast, vocês vão ver o quanto de referência que tem. Ele, com certeza, é muito fã. Ele conhece o lore das histórias do Superman.
Eu vou além. É mais fácil a gente falar o que não é referência nesse episódio.
Não,
né?
Porque é referência, dá dois segundos, pá, dá trena, pá.
Não, e são umas referências sutis, assim, por exemplo. A gente pega aí, né?
Vamos pegar a introduçãozinha.
Quando começa, já começa com um quadrinho, isso aí é só um detalhinho, né? A gente vai pro lance do menino lá, que a gente ainda não sabe que é o Grant, né? Que é o fantasma, que ele tá dormindo, e no quarto dele é assim, me lembrou muito meu quarto quando eu era menino, assim, garotinho como
idade,
ele. Porque é cheio de pôster, e assim, não é só pôster da DC ou só pôster da Marvel, não. É pôster de quadrinho de tudo que é empresa. Ele tem pôster do Super-Homem, pôster do Homem-Aranha, pôster
do Hulk, do X-Men.
Ali eu acho, porque a gente não tem que pausar lá depois pra ver e dar zoom, mas lembra muito as imagens ali do que tinha na época da Manopla do Infinito, as imagens antigas de quadrinho. E aí a gente começa a ser colocado no ambiente que a gente vê que não é o presente, porque ele tem uma porrada de quadrinho e são todos quadrinhos antigos. Então aquilo ali,
era de
esse
prata,
cara... Era de prata.
É.
Porque esse cara, a gente vê, né, que o Grant, hoje em dia, ele tem uns 30 e poucos anos.
Isso.
E aquilo tem 20 e poucos anos.
Ele era menino.
Ele era menino, então...
Seria ali uns anos 80, né?
70 arriscando muito, mas 80.
80.
80, então ele pode aí ser... Ele tá imerso nos quadrinhos dos anos 80, que foi uma época muito legal para quadrinhos.
Prolífica, né?
Sim. Muitas coisas maravilhosas aconteceram nos anos 80 e 90. 90 é muito sobreestimado. As pessoas falam muito mal dos anos 90 para quadrinho, mas muitas coisas boas aconteceram nos anos 90 para quadrinho.
E quando o doutor chega no quarto dele, ele tá lendo justamente Superman, né? Que é o
Na verdade,
foco
ele tá dormindo,
episódio.
Né?
Não, mas ele
doutor
pega...
começa a pegar.
Ele pega um quadrinho e ele fala, né? Ele desenha o óculos.
É muito bom,
Clark
é muito
Kent.
Bom. Ele é a minha pessoa, como se fosse uma coisa que ninguém notasse.
Uau!
Né? E aí a gente vê que.
Aí ele fala, mas a Lois Lane não reconheceu.
Sim, e aí a gente vê que o doutor nunca tinha lido alguns quadrinhos. Tipo, ele não leu Super-Homem, porque aquilo era novidade. Ou ele nunca tinha se ligado. Ele nunca tinha lido Homem-Aranha, porque ele pergunta do Homem-Aranha pra ele. Ah, eles não gostam. E é muito legal a gente ver que, assim, de cara eles já jogam pra gente Super-Homem e Homem-Aranha. Porque eles são super-heróis que são icônicos, mas eles têm umas diferenças muito claras. Por exemplo, aquilo que, inclusive, o Tarantino fala em Kill Bill, e ele já falou em outros trabalhos dele, que o Super-Homem... Ele é a identidade real. O Clark Kent é o disfarce.
O Clark Kent
o Kal-El
é a identidade que ele teve que utilizar
para
esconder a verdade.
Para esconder o super-herói, para esconder o alien, para esconder os superpoderes.
Para esconder a realidade do que ele é.
Exatamente. O Kal-El é o de verdade e o Clark Kent é só um disguise, ele é só uma coisa.
É.
No caso do Homem-Aranha, é o total total oposto, né? Porque, na verdade, Homem-Aranha é um disfarce. Homem-Aranha não existe. O que existe é Peter Parker.
É o Peter Parker. E inclusive, aí... isso que causa a Guerra Civil, mas isso é outra coisa.
Não, não isso que causa, mas isso é um ponto importantíssimo.
Sim.
Mas justamente, o ponto é, são heróis que têm uma puta importância no mundo dos quadrinhos, isso, na cultura pop em geral, e que têm esse núcleo, esse core diferente, né? Mas, mesmo assim, são heróis... que lutam pela justiça, lutam por tudo.
E assim, no fundo, são heróis humanos, né? Porque o Clark Kent tem problemas da vida real.
Sim.
Ele é apaixonado pela Lois, a Lois não sabe a identidade dele.
Sim.
Ou, no caso do Peter Parker, a gente tem todo o conflito dele com a morte do tio Ben, como lidar com a tia May, com as namoradas. Quer dizer, são super... Uhum. Eles são super-heróis, eles salvam o dia, eles salvam o mundo, mas eles são humanos. E a gente vê que o Grant também tem esses problemas humanos, né?
Sim, sim. Aliás, um parênteses aí, abraço pra Dan Slott, que é um cara aí que, além de ser muito, 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 muito fã de Doctor Who, também tá aí escrevendo Homem-Aranha.
É o roteirista do Homem-Aranha.
O run
das HQs.
Exatamente. O run dele de Homem-Aranha atual é maravilhoso. E esse cara deve ter tido um faniquito
nesse
episódio.
Nossa, ele morreu.
Morreu.
Morreu, com
Inclusive,
certeza.
A gente vai perguntar pra ele no Twitter isso depois.
Faleceu.
Pra ver se ele tá bem do coração, né?
Mas voltando então à introdução, quer dizer, é muito bonitinha a história, que o doutor chega ali por acaso, ele tá caindo, né, da janela. E no telhado do prédio do Grant, ele tá montando um troço lá dele.
Uhum.
E ele precisa colocar a gema que
a
vai
joia.
Fazer o troço funcionar.
E aí, só que qual o lance? O menino, né, o Grant, ele foi lá ajudar o doutor. E ele tá dando aquelas tocinhas, o doutor fala, toma esse copo d'água aqui que eu tirei do meu bolso,
porque
que é super
normal.
Porque
em Nova York é frio no Natal, né?
Inclusive, é legal porque, por ser Nova York, o doutor fala dos problemas que ele tem com Nova York... Porque ele não pode voltar muito atrás por conta da Amy do Rory. E é bem sutil essa referência.
É uma referência,
mas é legal.
Bem assim, por cima, mas a gente entende,
mas
né?
É
que a gente já viu, né? Sabe? A razão.
E aí o doutor, pô, para com essa tosse aí, toma esse copo d'água que eu tirei do meu bolso, porque eu posso fazer isso. E segura isso aqui. E o que que o menino pensa? Vou tomar essa porra porque é um remédio.
E ele,
afinal,
ele é um doutor.
Ele é um doutor? Ele é um doutor.
Pô, vão melhorar.
Aí, e aí tem todo aquele lance que ele pergunta, mas é doutor de quê? Aí ele é doutor. Ah, mas tem vários, né? Aí ali você consegue escutar entre linhas, pô, tem Doutor Estranho, tem Doutor Doom, tem o Dr. Fate.
Tem os doutores, né?
Tem o Dr. Reed Richards.
Tem médicos.
Tem o Dr. Tony Stark. Tem vários doutores. Tem o Dr. Meia-Noite. O que não falta em quadrinho é doutor. Inclusive, isso é uma coisa que é muito falado, né? O que que acontece
é mesmo.
Tantas pessoas com doutorado ganham superpoderes ou se tornam supervilões, né? Temos aí o Lex Luthor, pode ser considerado um doutor. Tem vários doutores.
Vários.
E ele fala, não, todos são baseados em mim. Ele, mas você precisa de um nome de doutor? Nome... Pô, Doutor Mistério. E aí ele fala, puta, gostei, né? É legal.
Vou começar a usar.
E aí, isso é mais uma referência que a gente vê, porque Doctor Mistério era como Doctor Who era chamado no México antigamente.
Exatamente.
Na época da série clássica. Então, mais um ponto aí pra... Mais uma coisinha no saco de referências.
Não, o pessoal,
né,
do México deve ter adorado.
Deve ter adorado,
né?
Sim. Aliás, abraço aí, pessoal, Rubens México.
Sim, Yara Valdivia.
Yara Valdivia, nossa amiga de lá, que é representante do fandom lá, super legal.
Sim.
Deve ter ficado muito feliz. Mas aí, pra continuar as referências, não só dentro de Doctor Who, como em quadrinhos em geral, né? A gente tem aí que o que dá os poderes pro Grant e o que faria a máquina funcionar é nada menos do que uma pedrinha, uma joia que dá poderes além da imaginação. Isso te lembra muito o quê, Thaís? Isso me lembrou muito o quê também?
Eu lembrei da Manopla do Infinito.
Exatamente, porque são as joias do infinito,
isso,
que dão os poderes pra Manopla.
Exatamente.
E aí você pensa, cara, ó, isso também conta como um... Não é uma referência direta, óbvio. Não são o mesmo número de joias.
Gemas de poder é a referência,
exatamente,
né?
E mais ainda quando você pensa que foi um alienígena que deu isso pro menino.
Exatamente.
Aí você pode pensar em várias coisas. Na hora eu pensei, não, Lanterna Verde. É um alienígena que caiu na Terra, ele caiu ali em um problema, né? O doutor tava pendurado.
Uhum.
E na hora do desespero ele deu pro moleque e o moleque ganhou os poderes. O que é um absurdo se não isso pro
Hal Jordan? Ou até quando você para pensar, né? Se o episódio é tão pautado no Superman, né? O poder do Superman é um poder alienígena.
Sim,
o poder do Grant também é, porque veio do doutor que é um alienígena.
Então, mas só que a diferença é que o Superman é um alienígena. E o Grant ganhou os poderes do alienígena assim... Como Hal Jordan ganha os poderes do absurdo.
Exatamente.
Com o anel.
Exatamente. Que ele é um humano que ganha poder alienígena.
Isso é muito foda. E, aliás, né, não só as coisas no episódio, mas o próprio nome do Grant, e isso você pode até dizer, Fred, você tá indo longe demais, você tá pensando além demais. Você mesmo falou ali que
Menas,
era só um nome.
Menas.
Porém, se você para pensar, o nome do menino, que é o principal nesse episódio sobre quadrinhos que viram super-herói, é Grant. Quem é um Grant aí muito importante nos quadrinhos?
Grant Morrison.
Grant fucking Morrison, que tem aí... Eu acho que é que nem o episódio, você conta o que não é referência na vida do Grant Morrison, você conta o que não tem a ver com quadrinho, né? Porque o Grant Morrison já trabalhou na 2000 AD, na Vertigo, na Marvel, na Image, na DC, escrevendo o All-Star Superman, que é uma época muito boa de Super-Homem. Ele agora tá na Heavy Metal Comics, agora ele tá, inclusive, com 3 projetos aí, ele tá tomando conta da DC.
É um dos grandes nomes dos quadrinhos...
Sim, sim.
Da história dos quadrinhos.
Justamente, né? Ele tá aí desde 89 até agora, ele tá na DC... Ele trabalhou na Marvel até 2004, na Image ele tá até hoje, desde 2012, depois dessa repaginada da Image, e em 2016, nesse ano, ele começou a tal da Heavy Metal Comics.
Exatamente.
Então, assim, a vida do cara é quadrinho. Fora isso, ele é escocês, assim, como um certo cara aí que a gente conhece.
Um certo doutorzinho misterioso.
É, e aí você pensa, cara, esse maluco, o Grant Morrison, ele não é pouca merda, ele é importante pra caralho. Uhum. E ele trabalhou em Super-Homem. E ele trabalhou... Em sagas grandes como Crise Final, ele trabalhou em Hellblazer, Liga da Justiça, Batman, Homem-Animal,
X-Men. E tem o pôster do Batman, tem o pôster do X-Men no
então,
episódio.
Assim, eu não duvido
que, tenha
que, tem, que o Moffat tenha... Se ele é tão fã, se ele pegou, puta, eu preciso manejar mais quadrinho nisso. Vou botar o nome do moleque, não vou botar de Clark, é claro demais, vou botar Grant. Vou botar um negócio que seja sutil... Mas que quem sacar, sacou, tipo, entendedores entenderão,
uhum,
sabe? E é muito legal porque a gente vê que a criação do fantasma, né, o The Ghost, vem diretamente disso, né? Porque a pedra, ela é de uma estrela anã de não sei aonde,
Nananã,
e ela é conhecida
fantasma,
como fantasma do amor.
E esse é o nome que ele acaba adotando, e é legal porque é o G, né? O G de Ghost e o G de Grant também.
É, também.
É a mesma inicial, e o Ghost também é referência, né?
Sim, é o Ghost, porque assim, aí a gente vai chegar um pouquinho mais pra frente, porque o Ghost ele é uma referência direta ao Super-Homem, né? Que é o Super-Homem, sabe que todo mundo conhece o Super-Homem, né? Criado aí em 38, pelo Jerry Siegel e o Joe Shuster. Só que o que é legal disso... Você me pergunta, mais referências pro nosso,
oh, olha,
nosso saco cê, de presente.
Olha, vocês estão vendo, né?
O Joe, criador do Super-Homem, que era o desenhista, né? Porque o Jerry Siegel, ele era o escritor e o Joe Shuster era o desenhista.
Uhum.
Ele é daquele lugarzinho que a gente ama tanto, que chama Canadá, aquele lugar maravilhoso.
Quem mais é do Canadá?
Quem mais
é
do Canadá? O Justin Chatwin, que é o cara que faz o
ator que faz o Grant, já velho, né?
É,
a
exatamente.
Versão trintão.
É, isso é, ó, pode ser uma coincidência? Pode.
É,
mas é muito legal, né?
Mas é
muito
legal.
Maneiro. E o Grant, ele tem, né? O Grant não, né? O Justin Chatwin, ele tem aí... a sua bagagem como um super-homem. Porque se tem alguém aí que rivaliza tanto com Clark Kent e o super-homem, é aquele menino lá do...
Aquele
menino lá do Planeta Vegeta, aquele menino chamado Kakaroto, também conhecido como Son Goku, que
já,
é...
Já ouvi falar.
Que é o Goku, que o menino, né, o Justin Chatwin, ele já fez o Goku naquele fiasco que foi Dragon Ball Evolution.
O filme live action do Dragon Ball.
Que
né?
Poderia muito bem não ter acontecido. Mas serviu pra ele ter aí uma bagagem como um tipo de super-homem.
Não, e o mais legal é que Ghost e Goku...
E Goku é com G.
Quer dizer, né? Ele aparece com aquele G. Não, e como se não bastasse, aí eu também posso estar me estendendo na referência.
Uh-huh.
Mas a sala dos cérebros é o C de corporação cápsula,
não,
né,
não,
gente?
Não é só o C de corporação cápsula, é o C com o C dentro.
Czinho,
né?
Dentro, exatamente.
É, de novo. Isso, né, a gente tá avançando um pouco no episódio, mas no podcast sempre é assim. A gente vê mais pra frente, né, que o Ghost, como todo bom super-herói, ele tem os inimigos dele, que são esses cérebros aí, invasores e tal. É, e a sala, é, a sala onde ficam os cérebros, quando ela é vista de cima, ela é o formato de 2-6, um maior e um menorzinho dentro do outro. E isso é igual ao símbolo da corporação cápsula de Dragon Ball.
De Dragon Ball.
Então, assim, isso tem cara de ter sido uma coincidência do caralho.
Mas
pode não ter sido.
Pode ser que não, porque ele sabe que é o ator do Goku. Ele sabe que é Dragon Ball. Ele sabe que pode ter referência.
Vai saber, vai saber.
Não sei se Moffat gosta de Dragon Ball, pois, mas deveria, porque é muito bom.
Não, sim, mas eu acho assim, pode ser coincidência. Mas, cara, é um timing de coincidência. É uma precisão sem querer maravilhosa, né?
Com certeza.
Enfim, a gente vê, né, que o Grant, ele se tornou o fantasma... Porque, assim como Kamala Khan, né, que é fã de super-heróis, ele cresceu lendo coisas de super-herói, ele foi ajudado por um super-herói, porque
isso.
O doutor nada mais é do que um super-herói sem disfarce.
Exatamente.
Né?
Exatamente.
Ele é um super-herói que anda civil por aí.
Uhum.
É, ele foi ajudado por um super-herói, ele ganhou os poderes de super-herói, nada mais justo do que ele usar esses poderes pro bem.
Sim, claro.
A contragosto do doutor, porque ele fala, né, se esses poderes não saírem de você, você tem que prometer que você não vai usar. Óbvio que esse moleque eventualmente usar, mas a gente vê que ele também ele tem o problema ali do descontrole, né? A gente vê que ele tem visão de raio-x.
É legal aquela parte que o doutor, ele visita o Grant já adolescente, já ali no high school, uh-huh. em que ele está apaixonado pela Lucy, uh-huh. que é a garota do episódio, a sim, jornalista sim. do episódio, tipo uma tal de Lois Lane, né? Sim, que sim, também é repórter. E a gente vê que, assim... Ele, inclusive, fala, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Que é a frase icônica do Tio Ben pro Homem, né? Pro Peter Parker, sim. né? E ali a gente vê que o Grant, ele sempre foi um menino bom. Ele jamais iria usar os poderes pro mal. Tipo, o doutor deu muita sorte do menino bonzinho ter engolido a pedra,
Você
né?
vê que, inclusive, por exemplo, quando ele tá lá no high school, que a gente vê que o doutor, ele eventualmente para pra ver o Grant, pra ver como tá as coisas,
uh-huh.
a gente vê que ele tá olhando pra baixo por causa da visão de raio-x. Se ele fosse um cara meio filha da puta, ele estaria se amarrando, né? Nossa. Porque ele ia tá vendo todas as meninas de sem nada,
roupa,
né?
Sem roupa, pelados.
Entendeu? E ele fala, não, é horrível, não,
tadinho,
não é bom.
Tadinho, né? Muito bonitinho.
Mas é legal você ver que, por exemplo, a gente já vê que a gama de poderes dele é muito parecida com a do Super-Homem.
Não,
bem,
total,
ele voa,
total,
a gente vê que ele voa, total. Ele tem super força, ele tem super agilidade.
Visão de raio-x.
Ele tem visão de raio-x, ele é a prova de bala.
Super força, você falou também?
Super força, sim.
Sim.
E a gente vê que, diferente aí... Do Super-Homem, ou do Clark Kent, que ambos trabalham em jornais, com funções diferentes, mas trabalham em jornais,
uhum.
ele é nada menos do que uma babá. Nada demais, é só uma babá. Mas
como ele fala, a gente também tem que pagar as contas.
Que é uma frase de ninguém menos do que o Peter Parker. Quando ele... Pô, mas você é um freelancer?
Salvar o mundo não paga as contas.
Exatamente. E ele é... A gente até brincou, né? Que ele é uma mistura do Super-Homem, do Goku e da Fran Drescher lá, da The Nanny, né?
The Nanny.
The Name Name Grand.
Que é em Nova York.
Que é em Nova York, exatamente. Então, assim... Aliás, setar o episódio em Nova York é muito legal, né? Porque
sim.
você pega... Ah, poderia ser em Londres. Londres é uma grande cidade.
Tivemos muitos episódios de Natal em Londres, inclusive com as invasões que ele menciona ali no
Christmas Invasion. Mas assim, você vê que por mais cidade grande que Londres seja, nada nunca vai ser, talvez São Paulo, nada nunca vai ser tão cosmopolita quanto Nova York.
Com
e
certeza.
A gente precisava desse cenário para um episódio de quadrinhos, porque você vê, o episódio...
Não, o quadrinho nasceu em Nova York, Stan Lee, Marvel, é tudo ali, cara.
A
DC também.
Nova York, ele é, de novo... Todas as grandes
todas
as grandes cidades dos quadrinhos, por exemplo, você pega aí Metrópolis. Metrópolis nada mais é do que Nova York.
Exato.
O Homem-Aranha se passa em Nova York.
Claro.
Entendeu? E a gente vê
Nova
que, por
York
exemplo,
é o berço dos quadrinhos. Indiscutível,
sim.
né?
O Harmony Show lá, o lugar que, que tá rolando o lance dos cérebros.
Essa empresa.
É, a fachada, assim, não foi nem disfarçado. Não. É o Planeta Diário,
né?
É o Daily Planet. Tem ali o Globo.
E o nome do jornal que ela trabalha também, eu não sei. Que é diário também.
É
tudo muito. Cara,
aí pode ser tanto o Planeta Diário quanto o Clarim Diário do Homem-Aranha.
É muito escancarado.
É muito escancarado e é legal ser escancarado.
Claro! Né?
Porque esse episódio ele tem tanto referências e alusões e homenagens escancaradas quanto umas que a gente não sabe nem se foi sem querer ou se foi de propósito. Por exemplo. A Lucy, né, a menina,
uhum.
ela usa... Ela tem dois nomes, na verdade, né?
Porque ela já foi casada, né?
E o nome que ela usa lá pra entrevista é Lucy Fletcher, né? Que é Miss Fletcher.
Uhum.
Fletcher tem a ver com quadrinho, né? O Fletcher Hanks, ele foi um cartunista famoso da Era de Ouro, né? Ele trabalhou na Era de Ouro. E ele criou uma personagem que, tudo bem, não tinha nada a ver com um fantasma, mas ela se chamava Fantoma. A misteriosa mulher do mato, lá do jungle, né? Da selva.
Alá.
E aí você pega, tipo, que foi criada ali na Atomic Age, né? Os anos 40 e tal. Por que que isso é muito legal? É assim, pra gente ver, né? Já tem o nome, Fletcher, que remete a esse cara que trabalhava com quadrinhos. Que era famoso na
e
época.
Que fez um personagem,
chamado Fantoma.
Pois é. Né?
E essa personagem nasceu nos anos 40, que foi mais ou menos a época onde o Super-Homem nasceu. O Super-Homem foi criado em 38, né?
Ele explodiu nos anos 40.
Exatamente. E foi muito legal você usar a palavra explodiu, mesmo que sem querer.
Eita,
porque
olha aí.
O que foi essa época ali do final dos anos 30, começo dos anos 40? É o que a galera que estuda, né, cultura pop, enfim, tudo, e pessoas que tomam conta disso, que olham isso...
Uhum.
Que é conhecido como a Era Atômica, né? Que é a Atomic Age, né? Que foi logo depois que teve a primeira explosão de bomba, né? Da bomba atômica, que não era atômica, era nuclear, mas enfim. A primeira explosão de bomba gerou esse medo no povo. Então, tudo naquela época era envolto do perigo atômico. Então, você tinha o Atomic Horror, você tinha o Atomic Sci-Fi, que era aquilo... tudo era meio atômico. Tudo era o homem atômico de não sei aonde.
Uma referência cultural, né?
E nessa época, uma das coisas que era mais assim, gritante eram invasões na Terra de alienígenas.
Era super comum, né?
Por exemplo, a gente tem aí o Invasion of the Body Snatchers, o primeiro.
É invasores dessa... de corpos.
É, que pra cá veio como vampiros da mente.
Não é
o invasor de corpos. É o Invasion of the Body Snatchers, mas ele, quando foi traduzido, teve um outro título, a primeira versão. Mas ele é um Atomic Horror. Ele é esse lance da invasão das coisas que tomam conta do
da
corpo.
Da Terra. É, do corpo.
Do corpo dos humanos.
Para tomar a Terra.
Para tomar a Terra, exatamente. A gente tem aí...
Que é o plot, né? É isso que os alienígenas fazem.
Cara, e o que
eles
é isso?
Eles roubam os corpos, botam o cérebro dos aliens dentro deles...
Sim.
Para dominar a Terra.
E isso...
É isso aí, cara.
Tem coisa mais quadrinho do que isso.
Não,
por exemplo,
não
a gente tem,
um
vilão. Um dos maiores vilões da DC. Assim, de cara a gente sempre lembra do Lex Luthor... Capitão Frio, o Coringa. Mas tem um que é um puta vilão importante que às vezes o pessoal esquece, que é o cérebro. Que ele é um cérebro num vidro, igual esses cérebros são.
Que estavam no episódio.
O cérebro é um grande vilão. E a gente tem esse lance o controle da mente, de super seres, porque os cérebros tentam pegar o corpo do fantasma, né? E a gente tem, na DC, tem o Starro, né? Que é a estrela que vem, parasita o corpo e você vira meio que um zumbi dela.
Parasitar corpos era um tema frequente,
sim,
né?
Sim, porque tem aí a Black Mercy lá. É um parasita, né? Da DC que vem pra Terra. A gente teve até um episódio aí de Supergirl que ela fica controlada, né? Ela fica tendo alucinações por conta disso.
Uhum.
Você tem o Starro que vem pra Terra e quase que zumbifica as pessoas pra trabalhar pra ele, assim como os cérebros.
É totalmente história em quadrinhos.
Não, eu acho que não teria um plot maior. Eu acho que pra ter um plot maior que isso, só se o vilão fosse careca e amarrasse o super-herói numa cadeira, né?
E a gente tem um vilão que é alemão, né, cara?
É,
não... Isso... remete à Segunda Guerra ali, que é a época também que os quadrinhos explodiram mais.
Sim, que é a Atomic Age também.
Exatamente.
Quer dizer, a Atomic Age é fruto da guerra,
assim,
né?
Se você pega todos os elementos que tem nesse episódio, você vê que é tudo uma grande referência e uma grande homenagem aos quadrinhos.
Sim.
Mais especificamente ao Super-Homem.
Sim, eu vi muito Super-Homem e Homem-Aranha ali.
Exatamente.
Né? Não exatamente. Só, os dois são muito importantes, porque os dois são mais...
O Homem-Aranha tem as referências, é claro. Mas assim, a história toda pautada em storylines baseadas no Superman.
Sim, 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 sim.
Então é muito legal. Bom, a gente tem uma introdução que já é muito rica, mas aí a gente vai sendo apresentado aos personagens. Tem a Miss Fletcher, né?
A Lucy,
que ela também é uma jornalista e ela também não vê o óbvio. Que
sim.
É o que tá ali na cara dela.
Ela
o Ghost é o Grant.
Sim.
Que, assim, é tão óbvio, é tão ridículo que ela jamais desconfia dele.
Sim.
Que é o papel da Lois Lane. Imagina que o menino que trabalha comigo é aquele super-herói super forte. É impossível.
Não, e é justamente isso. É o óbvio que você não saca, né?
Você elimina já de primeiro, porque não é, nunca vai ser.
Pois é, porque a gente vê aí, por exemplo, inclusive o doutor fala isso, né? Pô, como é que a Lois Lane, que é uma puta jornalista, não saca que é só ele mudar de óculos? E ali é a mesma coisa, né? Tudo bem. Ele usa óculos quando ele é o humano normal, quando ele é só o Grant, e quando ele é fantasma, ele tem a máscara.
É.
Tudo bem. Mas dá pra ver que é a mesma pessoa. Entendeu?
Nós vimos.
Se você...
É a mesma coisa da Supergirl. A Kara, é óbvio que é a Supergirl, mas as pessoas não sabem disso.
Não, e aí você pega, por exemplo, é engraçado porque, é assim, ela é tão boa em investigação que ela mata que o doutor não é da Scotland Yard, que ele não trabalha pra ninguém, que ele sabe quem é o fantasma.
Ela tá longe de ser burra, essa garota é espertíssima.
Quando ela pega o Mr. Huffle lá, o bichinho que aperta e faz o...
Aliás,
grito.
Mr. Huffle pra companheiro. Já vou lançar a campanha aqui agora.
Ele está na tarde, Mr. Huffle pra ajudante da tarde.
Exato, é mascote.
Mascote. Quando ela usa ele pra interrogar o doutor, você vê que ela tem um poder de dedução, de investigação... Assim, a nível Lois Lane.
Ela é uma natural born journalist. Assim, ela é realmente muito boa.
E ao mesmo tempo...
Ela é tão boa que ela se infiltrou lá no lugar, né?
Então. E ao mesmo tempo, você tem o cara trabalhando pra ela, sendo babá pra filha dela, e ela não sabendo que ele é o fantasma, né?
Exatamente. Aliás, pausa, porque eu acabei de me lembrar de um detalhe muito idiota do episódio, mas o doutor tá comendo pra caramba, hein?
É, não, é uma
coisa dele, né?
Ele tava comendo sushi, aí depois ele...
Aí quando eles vão pro Japão...
Ele pega chá.
Ele pega o chazinho.
Aliás, gostei muito do Nardô como companion. A gente vamos dar uma paradinha aqui pra falar dele, porque acaba que ele fica de lado.
Mas ele aparece também, nessa hora que ela é apresentada, eles estão ali na...
Não, então, mas é muito legal.
Naquela corporação, o Nardô já começa a marcar a presença dele ali.
E é muito legal que, assim, no último episódio que teve de Doctor Who, que é o último episódio que o Nardô apareceu, que é o último especial de Natal...
Do ano passado.
O Nardô, ele é meio chatinho. Eu não gostei muito dele, tipo, porque... Ele é quase que a vítima do episódio. Eu até brinquei que ele parece o Kyle do South Park, né?
Uhum. Na verdade, o problema, eu acho, é que a gente estava tão focado...
Na River, né?
Na River na despedida do doutor da River. Porque ele sabe que é a última vez que ele tá vendo ela.
Uhum.
Que o Nardô ficou meio de lado.
Sim.
Né? Ele ficou ai, que saco, tá meio que atrapalhando.
E o Nardô é a vítima, né? Ele só serve pra ser o bicho, a cabeça que vira a cabeça do robô lá do...
Ele é o sacrifício.
Do Hella Flex lá.
Isso.
Tanto que o vilão é citado nesse episódio, que ele fala do... Ah, você me salvou do Hella Flex lá. E o doutor fala, eu botei a sua cabeça de volta num lugar, meio que literalmente.
Literalmente.
Né? E você vê que ele tá mais proativo, ele é mais material de companion agora. Você vê que quando o doutor precisa, ele assobia... É o Nardô que pilota a tarde de volta pra ele.
Você tem a impressão, na verdade, que já faz um tempo que eles estão andando juntos.
Não, com certeza, isso com certeza.
Né? Porque ele chama a tarde e quem vem é o Nardô pilotando.
E
ele veio da Constantinopla vestido
você vê
de...
Que... Não, ele fala, eu pareço...
E quando o doutor tenta mexer na alavanca, ele não deixa. Ele fala, não encosta aí não.
É, eu sou o piloto, né?
Então parece que já faz um tempo que eles estão juntos.
Sim, a gente sabe que entre o último episódio, né, o especial de Natal, e esse episódio do dia 25, né, o Return of Doctor Mysterio, tem um gap. A gente sabe que, por exemplo...
Coisas
provavelmente
aconteceram.
Provavelmente Class aconteceu nesse gap.
Sim.
Entendeu? A gente sabe que não ir dificilmente, né? Talvez isso vá aparecer em quadrinhos aí, talvez até pra fazer
Exato.
Uma ligação com as pessoas assim, tanto quadrinhos.
Exato.
De repente a gente tem aí, a gente sabe que os quadrinhos da Titan, eles geralmente acontecem em gaps das temporadas, né?
Uhum.
Então a gente sabe que talvez agora, a última leva de quadrinhos que teve era o Doutor com a Clara, né? Porque era a época da Clara.
Então,
agora,
a gente
veja um pouco do Doutor com o Nardô.
A gente supõe que os quadrinhos desse ano que foram com a Clara aconteceram antes da saída dela no passado.
Ah, não. Supõe não. Isso é fato.
Porque
isso,
óbvio, né? Eles não estão mais juntos.
É.
Então, assim, esse ano, entre o Nardô perder a cabeça e ele ganhar, já estar com a cabeça nesse episódio, muitas águas rolaram.
Sim.
Muita
sim.
coisa aconteceu.
Muitas cabeças rolaram.
Cabeças rolaram, águas rolaram, muitas coisas rolaram.
E quadrinhos com certeza rolaram.
Uhum.
A gente vai ter a entrada da Bill no começo do próximo ano.
E você vê como o Nardô, ele tá mais esperto. Ele, como você falou, tá mais companion.
No começo do episódio,
eles
achei...
Eles tão parça,
que
né?
Que você vê que ele tá mexendo com os brinquedos da criança, ele é meio desligado. Eu pensei, só falta ele ser o companion mongolão chato, né?
Mas não,
ele naquele começo ele é meio bobão e depois ele meio que liga, opa, eu sou o ajudante, eu piloto a TARDIS, ele é quase que o cara da van, né? O ajudante do Punisher, né?
E eu acho que todo companion tem essa sensação, tipo, ele precisa de mim.
Sim.
O Nardô fala, você tava sozinho, você me procurou porque você tava com saudade dela e quando eles falam ela, você fica achando que é a Clara, mas no final do episódio ele fala, é a River.
Não, ele só fala isso uma vez, né? Que ele fala de perda, a gente pensou logo que ele ia falar da Clara e foi a River. Isso é muito legal, que a gente vê que não tem menção a Clara no episódio,
né?
É
porque o Nardô chegou a ver a Clara? Eu acho que não, né, cara?
Eu acho que ele já tava com...
Era
só
a
River,
ela.
Era só a River.
Então, assim, provavelmente o doutor, ele tá passando por um luto duplo aí, porque ele tá sem a Clara e ele sabe que foi a última vez que ele viu a River.
A Clara ali já não passa mais, não é mais um ponto importante, até porque a gente não tem certeza se ele lembra ou não dela.
É mesmo.
Tem isso também.
Tem isso também.
Ficou subentendido, entendeu?
Mas ele sabe
o ponto é
a última vez que ele viu a River.
Sim, mas o ponto aqui é que é legal não ter menção a ela, porque mostra que a série seguiu em frente, entendeu?
Sim.
Eu não tô levando em conta se a personagem é boa ou ruim, isso vai da opinião de cada um, mas é legal você ver que a série está moving on, entendeu?
É seguindo em frente, a gente tem companhia nova chegando.
Sim, e você vê, o próprio doutor fala isso, quando a gente tem um luto e tal, logo depois vem coisas boas, coisas diferentes e boas.
As coisas precisam terminar para melhores começarem,
sim,
né?
O próprio Nardô é isso que você vê. Há quanto tempo a gente, né, não 100% dos fãs, mas muita gente, pede por um companion homem. É. Pede por um cara
sim.
que possa ser o buddy do doutor. Uh-huh. O cara, por exemplo, você vê ali que a relação do narrador e do doutor é uma relação de dois caras que são parceirões.
Exatamente.
Que são amigos. Inclusive, se você prestar atenção, você pode até esticar que o Nardole ali nessa posição como companheiro do doutor, ele é quase que o Jimmy Olsen do doutor, né? Que é o cara que, veja bem, o doutor tem poderes. Isso é, não são poderes tão aparentes quanto o super-homem, mas ele tem poderes.
Claro.
E o Jimmy não, né? O Jimmy Olsen, o que é o lance do Jimmy Olsen? Ele é especial porque ele é o amigo do super-homem.
Humano, normal, sem poder.
Ele é o que ajuda, junto com a Lois Lane, né? E a família, a família Kent e tudo. Mas é quem ajuda o super-homem a manter os pés no chão. Ele deixar um pouco de ser
humaniza
o super-homem
ele, né?
Pra ser o Clark Kent. O
e Nardole, é isso que os companions fazem
exatamente,
também,
exatamente,
né?
O Nardole, ele assume essa posição ali. Porque você vê que ele é mais novo, uhum. ele é meio abobalhado. E o doutor, ele, apesar de também ser meio abobalhado às vezes... Ele é uma figura um pouco mais imponente do que o Nardole, uhum. mas ele precisa do Nardole.
Ainda mais nesse momento que ele tá sozinho, né?
Sim, e nesse episódio mostra que precisa.
A gente sabe que o doutor
mesmo.
Sozinho não dá certo. O doutor
dá
sozinho,
merda.
Ele não funciona. Ele tá sempre precisando de alguém pra falar, olha, isso aqui não tá certo, isso aqui não é legal, você precisa ser mais assim, você precisa ser mais assado.
Veja
olha
bem,
lá, doutor.
A gente nem sabe se o Nardole é humano. Ele é de um planeta bizarro, né?
É verdade.
A gente não tem certeza.
Não, mas você entendeu, né? Uma
não, mas,
coisa
ele,
assim...
mas ele ajuda o doutor a se humanizar, né?
Exatamente. Eu acho que é esse o papel que ele faz. Ele, e que ele vai fazer também, né? Aqui na 10ª temporada. Porque a gente tem a Bill, uhum. que é anunciada como a nova companhia, mas a gente também tem ele, né? E uhum. acho que vai funcionar mais ou menos uma dinâmica parecida com a Clara e o trio Paternoster. Que uhum. era a Madame Vastra, a Jenny e
o Strax.
O Strax, né? Então, assim, lá eram três personagens. Aqui a gente só tem o Nardole.
Engraçado.
Mas vai ser uma dinâmica
eu
legal.
Eu acho que a dinâmica não vai ser bem essa, sabia?
Não?
Vai ser uma dinâmica meio Amy e Rory. Ou o Jamie com a companion feminina da vez.
É, o Jamie e a...
Ou o Turlough com as meninas do quinto, entendeu?
É, exatamente.
Vai ser... Dois amigos, dois caras. Uhum. Tudo bem que o Turlough tem um começo meio complicado, mas ele chegou assim.
Não tem problema.
Dois caras e a Girl in the Gang, sabe? Uhum. A garota que vai provar que, mesmo ela sendo uma garota, é tão qualquer coisa que eles queiram provar que são quanto eles, entendeu?
Você mencionou agora que a gente tá querendo há muito tempo ver um companion masculino. E ao mesmo tempo, a gente também tá há muito tempo querendo uma companion. Eu vou jogar aqui. Engraçada e inteligente. Porque, uhum. assim, a gente tem muita gente, quase unanimidade, que gosta muito da Dona.
Da Dona.
Que é uma companion que não é bonitinha, gostosinha, fofinha.
Apesar,
não!
Apesar
ela é engraçadalha, entendeu?
Apesar da Bill ser bonita.
É, não. Mas, assim, o forte dela é ser engraçadalha. O forte dela é fazer as perguntas que a gente faz.
Não, e sabe o que é legal?
O forte dela é o humor, é a comédia. É. Cara, ela tem umas sacadas.
Pulando um pouquinho pro
a
trailer.
Gente, desculpa, a gente só viu uma cena com ela e cinco imagens de divulgação. Mas, cara, a Bill é a gente. Ela representa a gente. E a gente tá querendo uma companhia assim já faz algum tempo, né?
Sim, e é legal que a gente vê nesse trailerzinho que ela é uma pessoa como qualquer um, né? Ela serve batata, tipo a Lou serviu naquele episódio.
Sim, ela não tem nada especial, por exemplo. Ela não é que nem a Marta, que era uma médica. Uhum. Ou, sei lá, ela é...
Até então, a gente não sabe.
Ela é uma menina normal, ela é uma qualquer.
Então, ela é uma menina normal e é legal a gente ver...
Just someone, assim.
Quando ela entra na tarde, ela fala, putz, parece uma cozinha, tipo... ela é mais solta... E por que é legal ela estar junto?
Ela pergunta onde é o banheiro. Tipo, caramba, é o que eu perguntaria,
pergunta que
né?
Faria, né?
Exato!
Por que... que ela estar com o Nardole e eles dois estarem com o doutor é legal. O que, que a gente tem visto há muito tempo, já quase que seguido em Doctor Who, e o pessoal falava que queria que mudasse? Companions, mulheres, brancas, mulheres.
É,
né?
É.
Agora a gente vai ter
um homem e uma negra. Isso é máximo. Nossa, isso é o máximo, é maravilhoso.
Sim. E você vê que é um homem
e não
que
é só uma negra bonitona. Meu, ela é da zoeira.
É.
A Bill é legal, ela faz
ela
as
não
perguntas.
É só um rostinho bonito, né?
E as perguntas óbvias, as perguntas legais que nós faríamos quando a gente entraria na tarde. Então, assim, eu acho que é o sopro de ar fresco que a série tá precisando. Sim. E é o Moffat aprendendo a fazer uma companion que não é a bonitinha,
tomara,
gostosinha.
Tomara, né?
E que eu acho que ele quer terminar numa nota alta, né?
Na real, os dois são isso. Tanto o Nardole quanto a Bill, eu acho que eles vão provar que eles não são, no caso da Bill, que ela não é só um rostinho bonito, né? Porque a atriz, né? Qual é o nome dela? Eu sempre esqueço.
Pearl Mack.
A Pearl Mack é uma mulher bonita.
Sim.
Entendeu? Mas ela ali vai provar que ela não é só a garota bonita, como era a Amy por muito tempo.
Não,
entendeu?
Ela é bonita, mas ela não é preocupada com a beleza.
Não,
tipo,
ela não precisa, sabe? É. Porque o lance dela não é isso. Ela vai provar que ela não é só um rostinho bonito. E o Nardou vai provar que ele é muito sem ser um rostinho bonito. Porque você pega o Rory, né?
Arthur Darvill
é um cara bonito.
Sim.
E ele era um companion. O Jack lá, ele não foi companion, bem, mas foi companion, né? Mas você vê que o John Barrowman é um cara bonitão.
É.
Ele tá ali pela presença, ele é um cara que tem presença, ele é charmoso, ele é bonito. O Nardole não, ele é um cara comum, né? Ele é um cara feinho. Ele não tem cabelo, ele não tem sobrancelha,
ele
meu Deus.
Ele tem cara de bobão.
Ele tem cara de bobão. E ele vai pra...
Ele é o cara que não se destaca numa multidão.
Exato. Talvez se destaque por não ter sobrancelha e cabelo.
Verdade. Mas até aí o Matt Smith também não tinha sobrancelha.
E não teve cabelo por um tempo.
É verdade.
É. Então o ponto é, ele vai provar na temporada dele como ele, o que ele provou nesse episódio que a gente tem que retomar, inclusive.
Verdade.
Que ele, por mais que ele tenha cara de bobão, ele pareça ser meio mongolão, ele é útil e ele é bom no que ele faz.
E eu acho que no momento crítico, ele prova que... Não, peraí, vamos levar a sério agora?
Não é, nem questão do momento crítico. Sabe qual é o lance? Isso me... parafraseando aí uma outra personagem de quadrinho, que se bem que essa frase não é do quadrinho, é da série, né? Em Walking Dead, a gente tem ali a Carol, né? E o grande trunfo da Carol, que ela fala na série, e provavelmente falou no quadrinho também, é que ela gosta de ser invisível. Por quê?
Exatamente.
Porque ela parece a vovozinha, a mulher que faz biscoito, mas ela é uma puta pró em arma, em tudo.
Exatamente.
E o Nardou é isso. Ele, talvez até inconsciente, ele é só o bobão, mas esse é o trunfo dele. Ninguém desconfia do bobão. E ele vai e toma a rédea, entendeu?
Exatamente. E vale lembrar aí que o Nardou é interpretado por Matt Lucas, e ele não é qualquer bosta, né? Porque ele é um comediante, pelo que eu tô vendo aqui também, é roteirista, fez isso, fez aquilo. Ele é muito conhecido lá no Reino Unido, né?
Sim.
Ele tem uma carreira já muito extensa, as pessoas conhecem ele, né? Então, ele vai... Ele não é só um ator ali. Ele tá contribuindo de uma forma criativa, junto com o Moffat, pra criar esse personagem,
entendendo? Me lembra muito quando a Catherine Tate entrou na série. Porque a Catherine Tate, apesar de pra gente não ser conhecida, porque a gente não tem tanto contato com os famosos britânicos, assim, quanto os que vão em evidência, claro. Mas ela tinha o programa dela de humor. Ela já era mega famosa lá, entendeu?
Sim, com certeza.
E aí ela entrou em Doctor Who. É bom você ver que Doctor Who não é o que vai fazer ela acender a fama. No caso do Nardole, a mesma coisa. Ele já tem a carreira dele, ele não precisa
ele tá
de fama em Doctor Who.
Estabelecido, exatamente.
Isso é muito legal.
É muito bacana.
Isso é muito bacana.
E aí você sente que, de fato, ele traz coisas criativas pro papel dessa bagagem que ele tem. Pra quem aí tiver curioso, ele é o Tweedledee Tweedledum, né? No filme da Alice.
No filme do Dali,
da Alice do Tim Burton, né? Ele também fez o Little Britain, né? Que foi o papel mais
britaniquinho.
Não, mais famoso dele, mais emblemático, né? Tô vendo aqui que ele também já fez Les Misérables.
Ó, o cara tem.
Você tá vendo? Você tá vendo?
Pois é, e é legal você ter uma pessoa com tanta bagagem, com tanta experiência, assim como o Capaldi, né? Que é um cara que tem uma puta bagagem de trabalhos que não tem nada a ver com sci-fi, às vezes.
Não, nada a ver.
Entendeu?
Ele fez coisa política.
Comédia.
Ele fez comédia.
Comédia política.
Ele faz filme de criança, tipo Paddington, que é super bonitinho.
Faz filme zumbi.
Ele é bem...
Versátil.
Total.
Assim como o Matt Lucas parece ser muito versátil, entendeu?
E a gente, ao mesmo tempo, tem a Pearl Mack, que... tem uma carreira quase nula, na verdade,
né? É pequena,
né?
E é legal.
É o primeiro papel dela na TV, ela é mais de teatro. Essa combinação, acho que pode dar muito certo.
Então, é legal, porque até pra ela, né? Eles vão ensinar pra ela como é um pouco TV, né? Já que ela não é tão assim. E isso vai ser muito bom pra ela como atriz na carreira. Carreira-wise falando.
Com certeza.
Quanto ela vai ensinar coisas pra eles também, porque é uma outra linguagem,
né? Troca,
é uma
troca, né? Eu acho que assim, só tem a ganhar.
Sim.
E a décima temporada vai ser ótima. Mas vamos voltar pro episódio.
Sim, voltamos pro episódio.
Cara, na verdade o plot ele não é tão complicado assim, né? A gente tem os alienígenas.
Cara, é um plot de quadrinho da Era de Ouro.
É
pra ser fácil, é pra ser um episódio de Natal. O episódio de Natal não tem que ser complicado.
Olha que bobagem. Não tem mistério.
Apesar de ter o Doutor Mistério.
É.
Né?
O lance é o seguinte, os alienígenas querem invadir a Terra. Qual é o grande plano deles? Que eles matam ali no meio do episódio, eles falam, pera, eles querem roubar os corpos dos líderes mundiais. Só que Nova York não é a capital dos Estados Unidos, inclusive... Esse episódio foi bom pra ensinar isso pras pessoas. Pra quem não, não sabe...
Não, quem não sabe que Nova York não é a capital?
Algumas pessoas não
sabem.
Bem,
tem gente que acha que o Rio é a capital do Brasil.
Do Brasil. Ou Buenos Aires. É, Buenos Aires, capital do Brasil. É. Então, assim... Eles matam.
Linda, adorar Buenos Aires,
não? Eles matam. Qual é o grande lance? Os alienígenas vão explodir uma bomba só em Nova York. E o único local seguro para as pessoas importantes...
Vai ser o Harmony Show, né?
Vai ser o local
vai
lá
deles. Vai ser o planeta diário lá deles.
É, o planeta diário deles. Todo mundo vai pra lá. Eles vão lá, pegam os corpos deles e dominam o mundo. Na real, esse é o plano.
É, o cidadão comum, ele não vai ter como ir pra lá pra se defender.
Eles vão entrar em pânico.
Mas o líder de Estado vai.
Claro.
Entendeu? Então, esse plano dos aliens, apesar de ser... tem esse fundo, né? Mas é um plano mega comum, é um plano simples de entender.
Simples, é isso que é legal.
É um plano, me lembra muito o plano do Ozymandias em Watchmen, né?
É.
Porque ele cria o problema e ele cria a solução do problema, que no caso do Ozymandias...
Que vai eliminar o que ele não quer e conseguir o que ele quer.
No caso do Ozymandias, ele realmente quer dar o problema pra ele conseguir dar a cura do problema, que é uma coisa que acontece muito com o Gladiador Dourado também, né?
Uhum.
Ele sabe onde vai ter o problema, ele vai lá e vai antes pra resolver o problema.
Isso.
Nesse caso dos aliens, não. Eles botam o problema, dão uma solução falsa pro problema.
Isso.
E enquanto todos os líderes mundiais estão lá nesse lugar fechado, hermético lá, que é o Harmony Show, eles vão e roubam todos os corpos e dominam a Terra.
Acabou, tá
entendeu?
Lindo.
Simples. Inclusive, o doutor faz uma menção aí a um outro vilão de Doctor Who que tentou fazer algo parecido, que são os Slifin, né? Que ele fala, vocês vão pegar todos os líderes mundiais, vão colocar numa sala, vão roubar os corpos e quando a gente menos der conta... Todos os líderes mundiais vão estar com um zíper na cabeça.
Que é o Slytherin.
Eles vão estar com vocês controlando. Eles vão virar o veículo de vocês. Que inclusive um deles fala.
Né?
E isso é muito legal. Porque, cara, é o plano de vilão de quadrinho, né?
Totalmente.
E como um quadrinho, né? Ele é resolvido. Ele tem o ponto A e o ponto B. Ele vai de um pro outro e acabou. Não tem um mega hiper mistério. Quer dizer, a gente até tem no final, né? O cliffhangerzinho, que é o lance do... É, a Unity, né? Eu acredito que seja uma divisão americana da Unity.
Claro.
Vai, porque a Unity, né?
Mas pode ser a própria Unity mesmo, porque, assim, que veio a Unity, de Londres.
Isso é legal desconstruir. A Unity não é britânica. A Unity é United Nations Intelligence Task Force.
Ela
entendeu?
Foi criada no Reino Unido pela rainha, a gente já viu
não,
isso.
Não, isso é Torchwood, né?
Não, mas foi a rainha Vitória que fez...
Torchwood.
Que... Não, é verdade, tô confundindo Torchwood com a Unity.
A Unity é uma unidade das Nações Unidas,
é verdade,
entendeu?
É verdade.
É, e é legal você ver, a gente não tem certeza disso, eu tô especulando, que talvez aquilo seja um núcleo americano da Unity. Porque eles chegaram lá, eles podem chegar muito rápido, né? Mas eu acho que por a gente não ver a Brigadeira ou a Osgood, eles
que
falam
é
que vão...
citada.
Eles falam que vão ligar pra Osgood, a gente não sabe qual das duas, mas vão ligar pra uma Osgood.
Uma Osgood.
É, e aí a gente vê que enquanto eles estão ali sondando o prédio, um dos aliens já saiu da casca, já saiu do veículo, porque o cara tá com os olhos vazios, e um dos caras da Unity tá com a cicatriz na cara que...
E é ele onde pisca os olhos, né? Faz...
Então,
quer dizer, ele já está...
Ele tá infectado.
É.
Será que nessa temporada, saindo na 10ª temporada, o arco
é um
grande...
É um gancho, né? Pode ser.
Exatamente. Será que o arco grande dessa temporada vai ser a Unity infectada... E o doutor tendo que resolver essa treta junto com o Nardole e com a Bill?
E o fato da Osgood ter sido citada, eu acho que a Unity tem que voltar aqui na 10ª temporada, porque ela foi tão importante, né, na nona. E o doutor, o Moffat, ele gosta de usar a Unity. Ele já criou a Kate, ele
que
já
bom.
Criou a Osgood e a Zygod. Então, assim, eu acho que agora é a hora da Unity voltar pra ele fechar legal a história.
Talvez
o story arc
de
dele.
De repente, o último arco do Moffat já começou e a gente nem viu. De repente o último arco
também
do Moffat começou...
Também acho, pode ser o gancho aí.
De repente o último arco do Moffat começou lá naquele... aquele The Power of Three, que é onde a Unity é reinstituída na série, né?
Que a Kate entra,
passa,
né?
pelo especial de 50 anos, onde ela é super importante, tem um dos Zygons. Vem no episódio que a gente cria a Zygod. E a gente vê que...
Da
agora,
invasão dos Zygons.
É, The Zygon Invasion.
E Inversion.
E termina com a 10ª temporada. Isso ia ser muito foda. A gente vê que ele amarrou vários pontos dele numa temporada, num grande arco só. Quase como foi o Bad Wolf do
Davis.
Do Russell T. Davis, né? Que tava ali, a gente não tava vendo.
E quando ele se deu conta...
E ele perpassou todas as temporadas do Davis.
Exatamente.
E assim, a Unity é um elemento clássico, né? O elemento do John Pertwee. É. Então você trazer esse elemento e você modernizar, trazer ele pro dia de hoje, colocar personagens novos, revitalizar, meu, deu muito certo.
Sim, sim.
Dá certo. Até as pessoas gostam muito da Osgood.
Sim, as pessoas gostam muito da Unity. Então,
tipo, na hora
quem
que a Osgood...
Da brigadeira?
Não. Todo mundo, na hora que a Kate Osgood aparece, todo mundo gosta. É. Todo mundo fala, ai, que saudade, sim. Eu gosto e tal. Então, eu acho... E legal que essa parte que eles estão lá, eu gostei desse paralelo. Enquanto o Doutor e o Nardole estão lá se ferrando na nave, o Nardole vai estar morrendo já sufocado pelos bichos
meu
lá.
Deus, ok.
Ao mesmo tempo, o Grant está naquela dúvida moral que o Superman também tem.
Não,
Que é assim, revelo ou não revelo? Eu tô aqui. Com a mulher que eu amo.
Ela
tá saindo com o Ghost, não com o Grant.
Não, e detalhe.
É legal isso.
Ela saca que ela tá apaixonada pelo Grant. Porque
durante a conversa com o Ghost.
Entendeu? Isso é
isso
muito
que
legal.
É legal. Porque assim, ela começa a pensar, peraí, esse cara... Ele tá comigo lá toda hora, tá cuidando da minha filha. Ela percebe.
Da minha filha,
ela percebe que no momento que ele fala que tem um encontro, ela fica com ciúme.
É.
Né?
E nesse momento ele quase revela e não revela. Pra depois revelar.
Ele ia revelar, ele tira a máscara, só que ela tá olhando pra lá.
Então, só que é muito legal ele revelar. Não é, porque ali ele ia revelar porque ela tá falando do Grant, então vou mostrar que eu sou o Grant que eu ganho.
Aí chegam os aliens.
Não, e aí quando ela fala, ele nunca mente pra mim, ele bota de novo. Quando chegam os aliens, a gente vê que ele se vê forçado a ter que mostrar que ele é o Ghost pra proteger a integridade dela. Da menininha, da neném.
Da bebê.
E de toda a cidade. Porque a nave que... A nave dos cérebros, né? Que o Doutor e o Nardole colocaram em rota de colisão, tá chegando. E ali ele vai ter que deixar...
É o momento culminante ali.
Ele vai ter que deixar de ser o Grant pra virar o Ghost ali pra segurar... Literalmente, segurar... O problema.
Exatamente.
Né? E ele vai lá e segura com uma mão. E isso é muito Superman, né, cara? Esse lance de segurar com uma mão e segurar a Lois em outra é muito Superman.
É muito Superman, entendeu? Cara.
E a gente vê que ali tem também um lance muito bonitinho que ela fala, você precisa da sua roupa de super-herói. Ele fala, eu não vou poder trocar agora. Ela não,
agora
não
dá, né?
E ela bota o óculos. Por quê? O super-herói ali, e aí a gente vê...
Muito
a,
bonitinho.
A gente vê que isso é mais Peter Parker do que Clark Kent. O super-herói ali não é ele enquanto está vestindo uma roupa e tendo atos heróicos. O super-herói ali é o humano dentro dele. É o humano.
Exatamente.
É a identidade real, não a identidade do super-herói. É o Peter Parker, né?
O herói é a bondade, o coração.
Não é a super-força, não é a visão de raio-x, é o coração.
O superpoder é o amor, cara.
O superpoder é a humanidade, né?
É, a humanidade, humanidade mesmo.
E isso é muito legal. E é legal
porque o óculos, ele representa uma falha, né? É. O óculos é, esse cara não é perfeito. Ele precisa de um aparato. Exatamente. Pra ele conseguir enxergar direito. É. Isso é humano.
Sim, sim.
Né? Então, e ela fala, eu prefiro ele assim, né? Esse é o seu... O seu super suit, né? Esse é o seu traje.
É o seu traje, né? Não, e é muito legal que a gente vê que depois que tem essa...
É o que te torna herói.
É depois bonito. Que tem... Exato, é bonito.
É bonito.
É natalino quase, né?
E é ela aceitando ele como ele é.
Sim.
Né?
Isso é muito... É uma mensagem que se passa muito em quadrinho. E é uma mensagem que se passa muito em Natal, né?
Uhum.
Ame as pessoas como elas são, né?
Claro.
Independente das falhas. Independente.
Exatamente.
Do que ela escondeu, entendeu?
Uhum.
É muito maneiro. E é legal que assim, a gente vê que aí o problema se resolve, né? O doutor fala, a Unity tá vindo pra desbancar o Harmony Show, vocês estão ferrados, ele desbanca o vilão.
Uh-huh.
E quando corta a cena, vai pro apartamento. O que que a gente vê? O uniforme do fantasma meio que jogado em cima de uma cadeira.
É.
E o ângulo é bem dali. Isso lembra muito uma capa que a gente tem de Homem-Aranha, que hoje em dia já é referenciada em muita coisa, que é o arco ali do Homem-Aranha, que ele larga a vida... De Homem-Aranha, ele fala, eu não posso,
vou
eu
parar.
Não tenho como ser o Peter Parker Homem-Aranha, eu tenho que escolher. E ele escolhe ser o Peter Parker, eventualmente isso volta, né? Ele volta,
claro,
a ser o
Homem-Aranha. Sempre volta.
Obviamente. Mas ali a gente vê que ele fala, não, eu não vou, eu não preciso, não tem como eu ser, eu não preciso ser. E o doutor fala, mas eu tomo conta. Só que aí...
Eu sempre tomo conta, eu tô tomando conta faz tempo.
Pois é, mas aí a gente pensa, putz, será então que o Ghost vai desaparecer? Fica essa dúvida na nossa cabeça. Em especial porque a Titan Comics... que faz aí quadrinhos, e em especial tá fazendo quadrinhos de Doctor Who, anunciou, se não me engano, hoje mesmo, que vai
essa
ter
semana,
uma minissérie,
né?
Especial, só web, né, vai ser totalmente digital, especial e digital, é, que vai custar tipo 99 centavos de libra ou de dólar, isso é super baratinho. É, vão ser The Doctor and the Ghost.
É, são, é, Ghost Stories.
É, Ghost Stories. E vai ser, vão ser vários quadrinhos, é, só digitais, né, especiais aí, 99 centavos. É, que
com as
vão,
histórias do Ghost.
Com as histórias do fantasma com o doutor. Então a gente se... Bem, o doutor conheceu ele ali. Então isso só tem como ser depois. Ou isso vai ser histórias do Ghost com o doutor depois do que a gente viu nesse episódio, ou isso vão ser histórias só de super-herói do fantasma antes de conhecer, do doutor conhecer ele.
Pode ser ou
o que vai
ou
ser
outro.
Muito legal. Imagina, arcos e arcos desse herói criado em Doctor Who, só que meio solto de Doctor Who. Imagina se esse personagem ganha um volume maior, ganha uma fama maior e ganha um quadrinho próprio na Titan.
Nossa, isso ia ser tão
e vira
legal.
O super-homem da Titan. Isso ia ser muito legal, cara.
Ia ser muito legal.
Não ia ser a primeira vez que a gente ia ver a inserção e a criação de um super-herói em Doctor Who, né? A gente tem na época do Sétimo Doutor, quando os quadrinhos de Doctor Who eram publicados pela Marvel, né? Que também é uma coisa muito importante em Doctor Who, tem essa influência das quadrinhos da Marvel. A gente vê que o Death Head, ele era um personagem de quadrinho que não tinha as vendas muito boas e que eles deram um jeito do Doutor aparecer no quadrinho dele, de ter esse crossover ali, pra ele ganhar fama. E ele ganhou, ele começou a ter os quadrinhos dele mais importantes depois de Doctor Who.
É legal você falar essa coisa do Doctor Who ter quadrinhos pela Marvel também, porque assim, a gente tem que lembrar que Doctor Who, além de ser uma série de TV, ela nasceu na televisão.
É uma série multiplataforma, né?
Ela é multiplataforma, mas assim, nunca deixou de ter quadrinho de Doctor Who. E principalmente naquele período do hiato, né? A Doctor Who Magazine manteve a série viva. E dentro da Magazine tem quadrinho. E a gente tem os quadrinhos de Doctor Who desde a série clássica sendo lançada.
Desde o primeiro Doutor tem quadrinhos.
A gente, teve lançamento de DW, agora tá nas mãos da Titan. Tá saindo coisa dos Doutores 10, 11 e 12 ao longo do ano. Do nono também.
Do nono,
já teve especial do terceiro, do quarto, do... Cara, as histórias em quadrinhos fazem parte de Doctor Who.
História de quadrinho é uma coisa muito presente em Doctor Who.
De uma forma ampla mesmo,
Eu acho que seria quase que ofensivo você... Fazer especiais de Doctor Who e não mencionar a importância do quadrinho uma vez, né?
Exato.
E a gente vê, e aí entra naquilo que você falou, né? É, são os últimos momentos do Moffat. Cara, ele tem que fechar, ele tem que cumprir a checklist dele e tem quadrinho nisso.
Com
entendeu?
Certeza.
Ó, a gente tá vendo aqui agora
o
preview.
Um fã de quadrinhos.
Exatamente. A gente tá vendo o preview agora do dessa série especial que vai ter do Fantasma e do Doutor na Titan Comics, né? Já tem dois previews já dá pra fazer... Um já dá pra comprar e o outro já dá pra fazer pre-order, né? O segundo volume já dá pra fazer pre-order.
Uhum.
É, no preview, o Doutor aparece. Então, é depois. Ou seja, depois desse episódio, não achem que o Fantasma largou os atos heróicos. Não largou. A diferença é que agora a Lucy sabe... E o Doutor sabe. E o Doutor aparece em um, né? A gente vai botar o link aqui pra quem quiser comprar. Cara, é super baratinho. É o tipo de coisa que não tem porque...
É só digital.
É só digital. Não,
você já vem na hora.
Esse não tem... Esse é o único quadrinho aí de Doctor Who que você não vai ter desculpa de não comprar porque tá longe e não dá pra comprar a versão física. Não tem versão física, pelo menos não ainda. É super barato. 99 centavos de dólar não é nada. Eu comprei um DLC de Dragon Ball Xenoverse aí a R$30 e eu não achei super caro. Cada um é um dólar, maluco. Você consegue comprar.
O dólar tá aí R$3, tá baratinho.
Cara, você comprar um quadrinho a R$3 é um quadrinho a preço de banana, né?
Com
Porque
certeza.
Hoje em dia a gente tava comprando aí os quadrinhos da Guerra Secreta, né? Da Secret Wars, da Guerra Secreta da Marvel. E cada quadrinho era em média uns R$6,90. Comprar um quadrinho a menos de R$4 é um luxo hoje em dia.
Exatamente.
E você vai lá, você baixa pelo Comixology, baixa por onde você quiser, ou pelo próprio site da Titan, lê no seu reader favorito que tá instalado no seu tablet ou no seu celular, vai ler ali on demand, não vai precisar esperar chegar, não vai ter frete, não vai ter nada disso. É legal, é um incentivo aí pra galera que não acredita tanto em quadrinho digital, porque só vai ter essa opção, né?
Exatamente.
É, e é legal da Titan, que é uma produtora de quadrinhos recente, ela não existe há tanto tempo, Doctor Who é o carro-chefe dela. O carro-chefe dela, na verdade, são quadrinhos derivados de série, né? Coisas licenciadas.
Então a gente tem Doctor Who, tem Orphan Black,
tem o
Wynonna Earp,
o Penny Dreadful. Então, assim, é um negócio que ela faz coisas licenciadas, mas Doctor Who é o carro-chefe dela, assim como a gente pode dizer que é o carro-chefe da BBC.
Uhum.
E é muito legal ela tá aproveitando esse episódio, que é falando sobre quadrinhos pra fazer quadrinhos sobre. E é muito maneiro isso, entendeu?
Sim.
É a série meio que se retroalimentando, né? A série gerou quadrinhos que geram um episódio que geram quadrinhos. Isso
com
é muito
certeza.
Maneiro.
E agora a gente tá falando aí do especial de Natal, nananã, quadrinhos. Uhum. Saiu também um especial de Natal em quadrinhos do Nono Doutor, que está sendo desenhado pela Adriana Mello.
Adriana Mello, nossa
que
amiga
é brasileira,
conhecida.
E a história se passa no Brasil.
Sim, é verdade.
Então, assim...
A Adriana Mello deve ter surtado quando ela pôde
e
ajudar
nisso. E tem a Unity
também. Porque, se eu não me engano, a Adriana nesse, ela desenha e ela ajudou a escrever também, né?
Exatamente. É. Então, assim, eu
Inclusive,
acho que...
ela chegou a comentar isso com a gente a última vez que a gente viu ela, que ela tinha jogado uma ideia solta pro editor dela, ele falou, putz, vamos fazer. É. E rolou, né? Isso é muito legal.
Na verdade, a história se passa exatamente em São Paulo.
Olha aí.
Nessa cidade que nós estamos agora.
Olha
então,
aí.
Assim, gente, quadrinho e Doctor Who, sucesso.
Sim,
leiam os quadrinhos de Doctor Who.
Não uma pena, né? Mas, assim, que pena que esse episódio é um especial de Natal e é numa época que a gente não consegue... Porque, putz, tirar uma pessoa da casa dela em época de festa é muito chato, né? Mas esse era um podcast que eu queria ter gravado com a Adriana Mello. Aliás, tinham três pessoas que eu queria ter gravado esse episódio, tirando aí o nosso time de elite, que é o Bárbara e a Letícia, que infelizmente não estão com a gente, porque estão passando o Natal, Ano Novo com a família,
famílias.
Obviamente. É, mas eu queria ter gravado com três pessoas muito importantes pra gente ir pra quadrinho, ir pra Doctor Who, que é a Adriana Mello, que trabalha com o Doctor Who, e a gente conhece, é super simpática e tal. A Ana Recalde, que é super fã de Doctor Who, já escreveu pro site.
E é editora da Pago Comics, né? O selo de quadrinhos da Social Comics para mulheres.
Exatamente. E tem também a Germana, que é, além de ser uma hiper fã de Doctor Who, é uma hiper fã de quadrinhos, escreve quadrinhos, que tem a Lizzie Bordello.
Também pra Pago, né? Lizzie Bordello.
Cara, elas mereciam estar com a gente gravando. Acho que vale a gente fazer, e aí fica aqui minha promessa e o convite para elas, que eu sei que vão ouvir esse podcast, a gente gravar um podcast... Talvez antes da...
Temático.
Série, temático. Quadrinhos e Doctor Who. Não quadrinhos de Doctor Who. Quadrinhos de Doctor Who também, né? Quadrinhos de Doctor Who. Essa relação aí que vem desde os anos 60.
Não,
esse vai ser o título.
E é uma coisa muito rica. Porque é muita coisa pra se falar. A gente não vai conseguir falar aqui hoje. Porque é muita coisa mesmo.
Então fica aí o convite. Adriana Mello, Germana Viana e Ana Recalde. Venham gravar com a gente um podcast Doctor Who e quadrinhos. Vocês são de casa... Adriana não veio, mas enfim, vocês podem vir aqui, a gente grava aqui, come uma pizza depois. Fica o convite, porque não tem como não abordar mais de uma hora, porque hoje a gente teve que dividir entre o episódio também.
Claro.
Mas eu acho que vale a gente fazer um episódio só sobre quadrinho e Doctor Who.
Com certeza.
Entendeu?
E aí, quem gosta de quadrinhos, não só Marvel e DC, de quadrinhos de forma geral, e sabe que tá saindo os quadrinhos de Doctor Who lá fora da Taito, vamos pedir pra Panini lançar, mandem e-mails, mandem cartas, mandem mensagens, mandem Twitter, mandem Face, porque assim, é importante a gente ter as histórias dos quadrinhos da Titan aqui, por exemplo. O décimo doutor tem uma companhia nova, o décimo primeiro tem uma companhia nova, o Capaldi tem mais aventuras com a Clara, que a gente já conhece
agora
e já gosta.
Agora vai ter com o Nardou, provavelmente.
Entendeu? Então, assim, são coisas muito ricas. A do nono doutor, que é da Adriana Mello, é com o Jack e a Rose.
Se passa em São Paulo.
se passa em São Paulo, essa só do Natal. Mas, assim, é você aumentar as histórias com eles, com os personagens que a gente ama,
A gente sabe que não é fácil trazer uma licença nova pro Brasil. A gente conhece o pessoal da Panini, a gente é chegado no pessoal da Panini. A Thaís traduz quadrinho pra Panini há anos já. A gente vê aí quem tá acompanhando os quadrinhos de Star Wars, né? Tanto o Vader Down, quanto aquele...
O Legends, é o da Marvel novo, já que tá dentro do cânone.
É, os quadrinhos... Inclusive, aí cabe, né? A gente tá falando de quadrinho, tá falando da Panini. Quem letra esses quadrinhos é a Germana, que a gente citou agora. Quem traduz é a Thaís, entendeu? Pela Panini. A gente conhece o pessoal da Panini, eles são... Eu consigo falar que eles são nossos amigos. E a gente sabe o quão difícil é eles contra a gente. Quão difícil é você conseguir uma licença, né?
Mas se eles verem que
não
tem
é
muita gente pedindo...
Não é por falta
por que
de vontade.
Não, né?
É o medo que as empresas têm, e não é injustificado, da demanda não ser tão alta, né? A gente vê aí que...
Ai, não vai vender. O medo é não vender.
É, as produtoras de livro, né? Elas lançaram alguns livros aqui e não estão trazendo mais porque tem livro encalhando. A gente tem aí DVD encalhando. Então, as empresas...
O DVD é muito por causa do preço.
Do preço e
por
não
lançar em Blu-ray, né? Fica aí a dica pra Paris Filmes.
Sim, a gente sabe...
Não, mas os livros venderam bem, né?
É, mas tem muito livro ainda, né?
Ah, mas é porque...
Deveriam trazer mais. Acho que é a falta de novidade, né?
É.
A gente sabe que nessa época de crise é difícil trazer. A gente não tá no cenário político muito bom.
Econômico,
né?
Político-econômico.
É, mas fica aí o aviso, a gente sabe que eles também escutam o podcast, então fica aí o aviso para o pessoal da Panini.
E para o público pedir também,
eles
gente.
Pedem, a gente sabe que eles pedem. Mas é aquilo. Enfim, quadrinhos do Doctor Who, essa relação de amor que existe... Eu, como fã de quadrinhos...
Eu nunca vi um episódio tão centrado em quadrinho em sim, Doctor Who. Ficou lindíssimo.
Ficou lindo, ficou lindo.
Foi uma homenagem muito bonita, muito bacana.
Eu, como fã de quadrinhos, porque assim... Eu sou fã de Doctor Who há muito tempo. Já vai
de
pra,
quadrinhos
já
há mais
vai
tempo.
Pra, ano que vem vai pra quase 10 anos que eu sou fã de Doctor Who. Mas de quadrinho, eu não sei... Eu não consigo te falar uma época da minha vida em que eu não lia quadrinhos. Entendeu? Eu leio quadrinho desde... Eu aprendi a ler lendo o quadrinho do Tex e parte da Turma da Mônica. Entendeu?
Com certeza.
Você também... Eu acho que todo brasileiro comum aprendeu a ler ou se especializou em ler lendo os quadrinhos da Turma da Mônica. A galera mais antiga,
com
o Tex também.
Com certeza.
Entendeu? E, cara...
Disney, Pato Donald.
Justamente. A gente tem aí uma das maiores empresas brasileiras, né? Que é a Abril. Ela, a gênese dela é por conta do Pato Donald.
A editora Abril foi inaugurada, lançada, feita
sim.
para traduzir os quadrinhos da Disney.
Sim,
do Donald, do Mickey.
Exato. O Brasil ele tem uma relação muito, muito
forte
com o quadrinho, porque você tem, por exemplo, o Fantasma, né? Fazendo aí até uma ligação com o Fantasma do episódio. O Fantasma, né? Que teve quadrinho, já teve filme. No Brasil, ele ganhou uma roupa nova por um acidente, né? O Fantasma é roxo, no quadrinho ele só podia ser publicado laranja, né? Por conta da questão de pigmentação, do papel que a gente usava. Tem toda uma história por trás disso. Nesse podcast a gente faz de quadrinho, a gente pode até falar disso.
Com certeza.
E isso virou cultural no Brasil.
É.
O Fantasma laranja, você vê, Trapalhões usava a roupa laranja do Fantasma. Tem action figure brasileira, né? Estatueta, que o Fantasma é laranja. Então, assim, tem coisa brasileira. Deodato... brasileiro, foi um dos criadores aí dos heróis brasileiros.
Vale lembrar que tá cheio de quadrinista brasileiro trabalhando pra Marvel e DC.
Aí tem Ivan Reis aí.
Rafael Albuquerque.
O Deodato Júnior, né, que é filho desse cara, do Deodato Sênior, que foi um dos precursores de quadrinho aqui no Brasil, que criou heróis brasileiros, hoje tá escrevendo pra fora, tá ilustrando pra fora.
Gabriel Bai, Fábio Moon.
Exatamente. Então, assim, Brasil. Quadrinho. E Doctor Who em quadrinho tá tudo ali.
Interligado,
tá tudo ali, cara.
Tudo ali, cara.
Então precisa ter esse episódio, teremos, porque não tem coisa que eu gosto mais de falar de quadrinho do que falar de quadrinho. Não tem coisa que eu gosto mais de falar do que falar de quadrinho. Né? E aí fica, né, agora já pra fechar o nosso podcast, que eu tava com saudade de falar só de Doctor Who também, né, não falar de uma série com relato, não, estamos sim falando da...
De Class.
Do Class. A gente acaba que se pega muito, muito preso à rotina e lançamento de Pokémon e DLC de Dragon Ball.
Aí
acaba que a gente não...
Pokémon saiu e não foi lançado, né, gente?
Inclusive, teve menção a Pokémon nesse
episódio.
Que bom que a gente falou disso no final.
É verdade.
Fica aí a dúvida. Será que o doutor hackeou o Pokémon Go pra eles aparecerem no lobby ali do Japão? Do lugar no Japão, ou ele trouxe aliens que parecem Pokémon e jogou no Japão?
Eu acho que ele hackeou Pokémon.
Eu acho que ele trouxe aliens.
Tá bom.
Na minha mente, ele parou à tarde num lugar onde tem bichos que parecem muito com Pokémon e trouxe pra cá.
Eu acho que ele spameou o Pokémon Go de, sei lá, Pikachu.
Ele spameou. Não, ele spameou Mimikyus pelo lobby, porque o Mimikyu é o quê? É um fantasma que é um Pikachu.
Ah lá.
E nesse episódio tem fantasma.
Pronto.
Então eu vou aí puxar desse episódio maravilhoso que teve tantas referências, tantas coisas boas que. Foi tão bom de ver e de gravar e por conselho vai ser de editar. Thaís, numa nota de 1 a 10 cacos de kryptonita.
Meu Deus.
Qual a sua nota para The Return of Dr. Mysterio?
Vamos dar uma nota 8?
Uma nota 8, então se fosse um doutor seria o Magan.
Seria o Magan.
E seriam 8 caquinhos de kryptonita.
8 caquinhos.
Qual cor... Pode ser que kriptonita vermelha, porque a pedra do Ghost era vermelha.
Pode ser também.
Então, 8 caquinhos de kriptonita vermelha justifique sua nota. Do porquê.
Olha, eu acho que assim, especiais de Natal, eles são episódios diferentes, né? A gente vê que ele tem um clima diferente dos episódios de temporada, né? Ele tem uma particularidades que você só vê em especiais de Natal.
Sim.
E assim... O fato da gente gostar muito de quadrinho, né? Aqui em casa a gente tem prateleiras e prateleiras.
A gente tem quadrinhos que não cabem em prateleiras.
Eu tô medindo até pelo meu nível de surto. Tipo, ai, olha isso! isso, ai caralho, caralho, olha isso, nossa, é. Superman, caralho, não sei o quê. E assim, ele conseguiu usar os elementos de uma forma inteligente, porque às vezes você vê que um episódio é um caldeirão de referência, mas são referências deslocadas,
são vagas,
ou mal colocadas, mal trabalhadas. Nesse não. Uhum. Essas referências estão super bem trabalhadas. Eu gostei muito do casalzinho, né? Eles têm um carisma.
Clark e Lois, total,
Nardol,
né?
É, total. O Nardol tá super bem, entendeu? Uhum. É, eu não, também não gosto de tramas intrincadas. Foi direto ao ponto. É aquilo. Eles querem dominar a Terra, gente. Não tem segredo.
É o clássico.
São alienígenas. Querem dominar a Terra. Fim. É só isso que a gente precisa. O visual tá bonito. As falas tão contidas, sabe? Não tem aquela... Sabe aquela coisa do Moffat querer impressionar? Não tem. Ele parou. E eu gosto. Eu gosto de Keep It Simple, entendeu? Então, pra mim, nota 8.
Olha aí, nota 8.
Agora eu quero saber de você, Fred Pavão, aquele que vem voando.
Aquele que veio como Pavão? Pavão não voa muito alto, mas ele voa, ele plana.
É, tudo bem.
Temos aí no, na lore brasileira das novelas um super-herói chamado Pavão Misterioso.
Tá vendo?
Então, assim, sim.
Pássaro Formoso.
Como eu estava falando.
De 1 a 10 gemas
não tem.
Do infinito.
Mas, pera lá, já começa o erro aí porque não tem 10 gemas do infinito.
Não.
Por isso que eu não falei gema do infinito.
Você não sabe se tem?
Não tem. Eu sei que não tem. Eu leio quadrinho. Pede outra coisa. Pede 1 a 10 outras coisas.
1 a 10 bolinhas de árvore de Natal.
Porque é Natal.
Porque é Natal.
Exatamente. Olha aí. Boa.
Qual
boa.
É a sua nota para The Return of Dr. Mysterio?
Olha aí. De 1 a 10. De 1 a 10 bolinhas de árvore de Natal, que na verdade é de uma árvore assassina, porque em Dr. Who isso acontece muito.
Verdade.
Eu dou um belo e sonoro 10 para esse episódio.
Vamos lá.
Pessoal que acompanha a gente nas redes sociais e, enfim, já escutou o podcast, sabe do meu amor incondicional pelo episódio de Natal, especial de Natal chamado Jackson. Doctor, que é o episódio que tem aí o Jackson Lake, né, que é o
David Morrissey.
O David Morrissey, que já esteve aí trabalhando em outras coisas que tem a ver com quadrinho.
É verdade, Walking Dead.
É, conheci ele antes de conhecer o Walking Dead. Foi em Doctor Who, conheci, gostei muito do trabalho dele. O episódio é maravilhoso. Esse é o meu especial de Natal favorito. Ele é o que tem o meu 10 até então, porque os outros especiais eu acho bem fracos, né? O Christmas Invasion é legal. Aquele The Doctor in the Wardrobe eu acho chato a beça. É, a maioria dos especiais de Natal eu acho meio chato. O Next Doctor, eu acho maravilhoso. E eu sempre falo, esse vai ser o ano que vai ter mais um episódio de Natal que não vai bater Next Doctor. E esse, 2016...
Conseguiu.
Foi o ano que teve o episódio que fez par com o Next Doctor. Ah, agora, eu tenho dois episódios de Natal que empatam com meus favoritos, ganhando 10 de nota, que é o Next Doctor e o Return of Doctor Mysterio. Porque, cara, eu acho que vocês... Bem, vocês ouviram o podcast, vocês sabem. E as pessoas que me conhecem sabem... Eu amo quadrinho. Quadrinho tá presente. É engraçado como quadrinho nunca deixa de estar presente na minha vida. Como eu falei, eu aprendi a ler com quadrinho. A minha namorada, a minha senhora Pavão, que no caso é você.
Sou eu, no caso.
Você trabalha traduzindo quadrinho.
Sim.
Tudo, eu tenho coleção de quadrinho. Tudo meu envolve quadrinho. Doctor Who é uma das minhas séries favoritas.
A gente tá tendo uma era ótima ainda, a CW com a série.
Pois é. Doctor Who é uma das minhas séries favoritas e tem uma forte presença em quadrinhos. Eu tenho amigas que trabalham em quadrinhos.
Exato.
Então, assim, cara, não teria como eu dar uma nota menor para um episódio de uma das minhas séries favoritas, que fala sobre uma das minhas
que
coisas favoritas.
Que mistura dois temas muito fortes.
E que foi
você.
Bom, foi como você falou, o Moffat, ele perdeu esse lance. Não tem essas piadinhas.
Precisa se provar.
Piadinha de peru de quinta série o tempo todo, entendeu? Tem uma piadinha com ereção que é super bem colocada ali do moleque flutuando.
E super
flutuando.
Sutil
você
também.
Você tem diálogo inteligente, você tem um vilão que é legal, que é simples, mas é bem trabalhado. Você tem um super... Cara...
Tá tudo na medida certa, né?
É assim, foi... Sabe o que foi esse episódio? Foi como a ceia de Natal. A ceia de Natal, mas uma ceia de Natal que não tem passa no arroz, que não tem maçã na maionese. É uma ceia de Natal que tem tudo aquilo que você gosta. São várias coisas... diferentes até, mas se colocadas juntas formam uma coisa boa, muito
uma
boa.
Uma combinação concisa
e muito boa, cara.
Excelente.
Cara, eu adorei esse episódio, então assim, é 10. Temos aí então 18 dividido por
9. 2.
9, uma média 9 para um episódio maravilhoso desse. Eu não tenho mais palavras, eu adorei esse episódio e eu queria saber de vocês que são aí em casa, hoje nesse calor absurdo de dezembro, o nosso...
Tá o próprio Saara, né?
É o finzinho do ano aí. Qual é a nota de vocês pra The Return of Doctor Mysterio, esse episódio cheio de quadrinheza e de volta de doutor? Estamos aí há poucos meses da volta da série.
É,
da
gente.
Da volta da periodicidade semanal.
Décima temporada em abril aí volta. Nós teremos DWBRcast semanais.
Vai voltar como era antigamente, né? Pior, toda semana sairá o episódio. Sairá o episódio do episódio da semana, né? Vai ser como antigamente.
O review.
Vai ser muito bom, cara. E claro, pro pessoal mandar aí a sugestão do que eles querem ver nos próximos episódios do DWBRcast, a opinião deles sobre o episódio, as referências que às vezes eles pegaram que a gente não pegou, porque nós não somos máquinas.
Claro, gente.
A gente tem coisa que passa pra gente. Qual é o e-mail, qual é o distress signal, qual é a cartinha que vem sendo trazida aí pelo fantasma que vem aqui pra nossa casa, pra eles mandarem pra gente poder ler e se deleitar com a opinião deles.
podcast@drhubrasil.com.br.
Temos também aí, assim como o fantasma e assim como o super-homem que vem voando, ah, no céu, é um pássaro, um avião, sim, é um pássaro, mas não é o pavão, é o pássaro azul, pássaro, é o piu-piu do Twitter, é o pássaro do Twitter. Qual é o Twitter do Dr. Brasil, pra eles poderem mandar o tweet pra gente, a opinião deles e tudo mais, qual é o arroba, que agora é um arroba, assim como o fantasma, que tem o G, que tem a logo ali de verificado dele, que é o fantasma. Qual é o Twitter do Dr. Brasil? Verificadinho lá, original, bonitinho, tique azul, qual é?
@DrRubrasil ou twitter.com/DrRubrasil, tudo
temos,
junto.
Sim, temos também aí, também dividindo essa barra DrRubrasil, o Facebook do Dr. Brasil, que eu acabei falando pra você, que é o facebook.com/DrRubrasil, que é o nosso Facebook oficial, que tem lá todas as postagens dos podcasts, a gente postou agora do trailer, a gente sempre tá lá alimentando
mais
ele pra vocês.
Mais de 74 mil fãs.
É verdade, é verdade, é verdade.
E nossa página.
Temos também aí o nosso Estragão. Nosso Instagram.
Tadinho, né? Tá um pouquinho desatualizado.
Tá um pouquinho parado, porque como eu disse, quando rola o hiato, a gente acaba aproveitando fazer outras coisas. Pokémon Saimon, Dragon Ball Xenoverse, séries.
Esse tipo de coisa. Crossover de Supergirl, Arrow e Legends of Tomorrow,
que não,
Flash.
Que não foi tão bom porque não teve tanto Supergirl, mas enfim. Qual é o Instagram do Dr. Brasil?
instagram.com/DrRubrasil.
Então vocês viram aí, todas as nossas redes sociais.
YouTube também. Quem quiser, temos 5 vídeos super antigos
super
lá.
Super antigos lá. É vintage.
Maravilha, é vintage. É vintage. Inclusive temos vintage também, que falamos muito da série clássica, youtube.com/DrRubrasil.
Vocês viram aí que todas as nossas URLs são /DrRubrasil. Se você botar o nome da rede social, /DrRubrasil,
é tudo certo. E se vocês quiserem ver mais vídeos no nosso canal, a gente pode partir pra produção. Apenas mandem suas sugestões de tema.
É, na verdade, sabe que eles querem, porque eles vêm pedindo e a gente não faz por causa de rotina.
Não, mas peraí, eles falam assim, façam mais vídeos, mas não dá um tema, fala os temas, né?
Dá uma ideia, manda nesses e-mails os
manda
temas que vocês querem ver.
Manda temas.
É, manda temas.
Não manda nude, manda temas.
Exatamente. E é com esse... Olha que jeito bom de fechar um especial de Natal. Falando de nudes, falando de temas.
É porque, por mais ele tenha visão de raio-x, ele vê as pessoas nudes.
Olha que gancho. Cê eu queria
tá vendo?
Eu mostro você. Tá vendo? Olha só. Olha
lá.
Então, minha gente, fica aí o nosso abraço. Até o próximo podcast. Mandem sugestões pra gente poder fazer mais.
E feliz ano novo,
feliz
né?
Feliz ano novo, é verdade, a gente não vai ter podcast antes, depois do ano novo, só agora, né?
Exatamente.
Vai ser postado esse e o próximo é só ano que vem.
Então
até ano que vem, feliz ano novo, feliz entradas pra vocês.
Que 2017 seja cheio de Dr. Who.
E seja de maravilhas, que seja melhor que 2016, que leve menos
gente
também.
Se Deus quiser, né?
Sim, sim. Então, até a próxima e até ano que vem.
Falou, tchau, tchau. Tchau.